de teor semelhante apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Cláudio Lopes tem a palavra.
Voto de protesto. No passado dia 1 de fevereiro, o Presidente do Governo Regional dos Açores, Carlos César, falando aos jornalistas e a propósito da reforma administrativa do poder local, entre outras declarações, afirmou o seguinte: Em tese não há freguesias a mais, pode haver remunerações a mais nos gestores de freguesia. O problema hoje no país é poupar, e se queremos poupar, há remunerações do Presidente de Junta, do Secretário e Tesoureiro e senhas de presença que podem ser dispensáveis, porque não acredito que as pessoas estejam neste nível de participação por causa dessa remuneração. Fim de citação. Com estas afirmações, o Presidente do Governo dava ele próprio um contributo forte para a destruição desse espaço de participação democrática e de boa vivência cívica, onde milhares de cidadãos prestam o seu contributo para o desenvolvimento local e onde se mobilizam vontades locais, como aliás ele próprio tinha caracterizado a participação de cidadãos em órgãos de freguesia. Na verdade, nenhum presidente de junta de freguesia desempenha esse cargo ou a ele concorre pela gratificação que recebe mensalmente. O que move um autarca de freguesia é a vontade superior em fazer algo pela sua freguesia e pelas populações que legitimamente representam, digo legitimamente, porque eles foram escolhidos para esses cargos em eleição livre e democrática. A sugestão do Presidente do Governo, Carlos César, para que os Presidentes de Junta possam prescindir dessas gratificações mensais, aplicando esses recursos em prol das suas freguesias, sob a justificação da poupança dos recursos públicos, é uma ideia que, a concretizar-se, seria equivalente a propor que os autarcas de freguesia, que o queiram ser, terão de pagar para desempenhar tal cargo. Os autarcas de freguesia garantem a política de proximidade, tão valorizada pelos cidadãos, sacrificando as suas vidas pessoais, familiares e profissionais. Ficaria bem o Presidente do Governo reconhecer e valorizar o papel destes eleitos e não fazer o contrário. Assim, nos termos regimentais e estatutários aplicáveis, o Grupo Parlamentar do PSD apresenta neste Parlamento um voto de protesto ao Presidente do Governo Regional dos Açores pelas declarações por ele proferidas e que humilharam e indignaram os autarcas eleitos de freguesia que em toda a região, nestes 35 anos de autonomia, utilizando com elevada eficácia e racionalidade os parques recursos públicos à sua disposição, muito têm feito pelo bem das nossas freguesias e das populações que legitimamente representam.
Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado José Sambente tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o voto aqui em apreciação é um autêntico processo de intenção que pretende tornar verdade aquilo que é mentira e para isso recorre à calúnia e à difamação e à destrução da realidade. É lamentável a forma como quer o PCP. Mas isso percebe-se, o PCP, enfim, enviará esse voto para todos os presidentes de junta e com isso, certamente, pensa, claro, uma campanha, uma iniciativa de campanha eleitoral. No caso do PSD, a justificação é outra. No caso do PSD, é óbvio que há aqui também a necessidade de aliviar as consciências. E aliviar as consciências porque o PSD nos Açores é igual ao PSD da República. É o PSD que suporta o governo mais centralista, mais antipoder local e mais antifreguesias da democracia portuguesa. Essa é que é a verdade. Esse é que é o incómodo do PSD. Fazer crer que o presidente do governo embarcou numa campanha contra, numa cruzada contra os órgãos de freguesia, é um exercício populista e ridículo que está condenado ao fracasso. Esta bancada reconhece e testemunha o património político do político Carlos César e do cidadão Carlos César na defesa e da afirmação do poder local, aliás, inserindo naquela que é a tradição que muito orgulha ao Partido Socialista. Não teve infelicidade nenhuma. Todos sabem isso, mas alguns, cinicamente, fazem esquecer isso agora, neste momento. Mas, caros colegas, senhoras e senhores deputados, o Presidente do Governo não desconsiderou nenhum autarca. Fez, quanto muito, um aviso e alertou para uma prioridade que nós nos podemos confrontar. A questão é muito fácil de equacionar. Perante um Governo da República intransigente, que não respeita a autonomia do poder local e face a uma reforma que prevê fundir freguesias, a regra e os quadros, e da qual nós discordamos, e desse ponto de vista o PS tem tido essa coerência, nós podemos estar na iminência de ser confrontados com um dilema político muito simples. Muito simples. Ou nós mantemos as freguesias e para isso teremos que prescindir dos parcos vencimentos dos presidentes de junta, mas este Governo da República é capaz disso e muito mais, ou nós mantemos os rendimentos dos autarcas e com isso vamos ter que fundir e extinguir freguesias. É essa realidade que poderá ser uma realidade que nos confrontemos no futuro e que o PSD faz aqui por esquecer. Este cenário é perfeitamente possível depois daquilo que nós temos visto de insensibilidade e de intransigência, quer do Governo da República, quer do Ministro Relvas.
Agradecia que terminasse, Sr. Deputado.
E, portanto, é bom que se diga que este voto é um voto que deve ser visto e que deve ser enquadrado nesta verdade e nesta realidade que eu aqui procurei descrever. E, aliás, senhoras e senhores deputados, já há quem tenha percebido isso. Eu chamo a atenção para uma notícia da Agência Lusa, dando conta, datada de 12 de fevereiro, que os jovens autarcas do PSD querem acabar com o pagamento de ajudas de custos nas câmaras e nas assembleias municipais. Portanto, esta é, mesmo ao Sr. Deputado, não é um grande número. Isto insere-se na lógica que eu acabei de referir e que toda a gente percebeu,
Sr. Deputado,
apesar daquilo que
tem mesmo
foi
de terminar,
do PSD. Para terminar, Sr. Presidente, afirmo aquilo que é evidente e que é a consequência lógica do que acabei de referir. Em nome da verdade, da dignidade do poder local e da defesa do poder local, nós votamos contra este processo de intenção, contra este voto do PSD. Tem dito.
Senhor deputado Artur Lima, Senhor deputado Artur Lima, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu não sei se provoco algum estímulo entre a bancada do Partido Socialista e a do Partido Social Democrata, mas sempre que eu me levanto para fazer a minha intervenção, há um estímulo ao diálogo entre Partido Socialista, tenho esta característica, o que é que eu hei de fazer? Bem, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu queria, antes de mais, dizer o seguinte, e tenho a oportunidade de o dizer agora. O CDS, enquanto partido, e particularmente este grupo parlamentar, tem o maior respeito, a maior consideração pelo Sr. Presidente do Governo, Carlos César. Em democracia é legítima a discordância. É legítima discordarmos da opinião uns dos outros. E isso não quer dizer que uma discordância da opinião seja um insulto a quem quer que seja.
Muito bem.
E da nossa parte não foi, e queremos aqui reafirmá-lo, se foi entendido como tal, não foi um insulto ao Sr. Presidente do Governo. Foi, antes, a manifestação genuína de uma opinião dos autarcas do CDS, que, enquanto autarcas, se sentiram ofendidos com as declarações a que o Sr. Presidente do Governo e Presidente do Partido Socialista têm toda a liberdade e direito de as fazer. Como os autarcas, os outros partidos políticos, as outras forças e instituições têm a legitimidade democrática também de discordar e também criticar essas afirmações, como de resto as nossas próprias afirmações também são criticadas, quer pelo Partido Socialista, quer pelo Partido Social Democrata, quer pelo Governo, e portanto é a democracia viva e saudável que se quer assim. Agora, permitam-me dizer uma coisa. Quem previu a extinção de freguesias, a reformulação do mapa autárquico, é a Troika. E quem assinou o acordo da Troika, o Sr. Deputado Aníbal Pires, eu percebo perfeitamente a sua opinião, porque o senhor, coerentemente, sempre criticou, não assinou, recusou-se, e portanto o senhor é coerente nessa matéria. Eu não percebo a posição do Partido Socialista, porque assinar o memorando da Troika, está lá a assinatura de Fernando Teixeira dos Santos, negociaram as condições em que se havia a aplicar aquele memorando, aceitaram e propuseram medidas para se fazer. E uma das medidas propostas pelo Partido Socialista foi a reformulação do mapa autárquico.
Agradecia que terminasse, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. Está lá e mais ninguém a pôs, senão o Partido Socialista. E sejamos absolutamente coerentes e corretos. É preciso haver uma reformulação do mapa autárquico, que data de fins do século XIX. E, portanto, nós não podemos ser cegamente contra as coisas sem apresentar argumentos. E temos, e por isso, nós já o dissemos há muito tempo, reafirmamos nesta Casa, que é preciso que a autonomia, esta Casa, os órgãos do Governo próprio e as outras instituições dos Açores, digam à República o que é a reformação do nosso mapa autárquico, para não aceitar.
Tem mesmo que
que nos imponham de fora aquilo que nós não queremos. E para terminar, dizer uma coisa, Sr. Deputado José Sambento. É muito importante e talvez contribuísse para a dignificação de todas as freguesias, do poder local mais junto dos cidadãos, que os governos tratassem com igualdade, com isenção, todas as juntas de freguesia e não discriminassem positivamente umas porque são do seu partido e tratassem negativamente outras porque não são do seu partido. E isso não dignifica o poder local. E isso passa-se nos Açores. Muito obrigado.
Senhor Deputado Paulo Estevão, tem 2 minutos.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu gostava de... Não disse isso, Sr. Secretário, ouviu mal. Senhora, já me fez perder aqui 10 segundos. Mas o que eu quero dizer muito rapidamente é o seguinte. Não está em causa, nem considero, que o Sr. Presidente do Governo Regional quisesse ofender quem for. É a opinião dele. Não acho que tenha... A atitude não tenha sido... Não tenha um propósito ofensivo. É a opinião dele. É a opinião do Sr. Presidente do Governo. Em relação ao exercício que o Sr. Deputado São Bento fez, dizer que o que é branco é preto... Senhor, isso é um exercício votado ao ridículo. À partida, e o Sr. Deputado não conseguiu, como ninguém conseguiria dizer que, de facto, aquilo que foi dito não foi o que foi dito. Portanto, é tão simples como isso. A questão está na substância. A minha discordância está na substância do que disse o Sr. Presidente do Governo Regional. E o que disse o Sr. Presidente do Governo Regional, eu discordo por duas ordens de razões. Primeiro, o que o Sr. Presidente do Governo Regional disse é injusto para o trabalho que desenvolvem os autarcas no terreno. Porque aquilo disse, a este nível talvez não se justifique este pagamento. Mas a este nível, o trabalho cívico que os autarcas estão a fazer é um trabalho tremendo, de porta a porta, de apoio constante. E evidentemente que aquele trabalho tem que ser valorizado. E portanto, nesse sentido, penso que o Sr. Presidente do Governo Regional acaba por transmitir uma imagem errada do esforço e da dedicação que é necessário que quem está no terreno tem que desenvolver. Ponto número 1. Ponto número 2. É uma ideia muito perigosa para a democracia. Termino, Sr. Presidente. É uma ideia muito perigosa para a democracia. Porque se os autarcas não recebem, e os membros da Assembleia Municipal também não recebem, porque é que os deputados hão de receber? Também não. Não é? E o Sr. Presidente do Governo Regional e os membros do Governo Regional? Porque é que hão de oferir? A lógica é a mesma. Podemos começar... Podemos começar com o Presidente da Junta e terminamos no topo da hierarquia, o Sr. Presidente da Assembleia. Bom, e então qual é o perigo? Qual é o perigo? O perigo é esta ideia populista. O perigo é esta ideia populista que vamos é fazer isto tudo gratuitamente.
Agradecia que terminasse, Sr. Deputado.
Termino, Sr. Presidente. É muito bom do ponto de vista utópico. É muito bom. Mas eu quero dizer-vos, quero relembrar-vos porque é que os eleitos pelo povo podem oferir, por uma questão, ou devem oferir um vencimento, ou um apoio, neste caso específico, por uma questão de igualdade. É porque senão só quem desenvolvia funções públicas é quem tinha a capacidade financeira por poder abandonar o seu trabalho, por poder abandonar o seu trabalho. E, portanto, só eram membros do governo e deputados e eleitos deste povo os ricos. Os ricos. E, portanto, os senhores, uma força de esquerda, que venham com este tipo de lógica populista, que é própria da extrema-direita, que os senhores venham com este tipo de lógica, é uma coisa escandalosa, é uma coisa que condena gravemente a vossa própria história, os vossos próprios princípios. Porque os senhores, assim, criavam uma sociedade completamente desigualitária. Desigualitária. Porque quem é que podia desempenhar funções com a vossa lógica populista se levássemos até às últimas consequências?
Tem que terminar,
senhor. Quem tem a capacidade de viver apenas da política e que tem outro tipo, de rendimentos. E, portanto, grande parte dos que aqui estamos não poderíamos estar, porque as nossas famílias precisam de subsistência. Nós precisamos
de
dar um contributo às nossas famílias.
Tem que terminar,
por isso é que esta ideia é perigosíssima, por isso é que esta ideia é demagógica e por isso é que esta ideia é uma cedência ao populismo mais atroz.
Sr. Deputado Paulo Estevão, permita-me que lhe diga o seguinte. Eu tenho que fazer respeitar o tempo, mesmo quando o Sr. Deputado defende ideias socialistas. Vamos continuar. Sr. Deputado Cláudio Lopes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros de Governo, vou procurar, num tom mais sereno, invocar algumas razões que fundamentam o nosso voto de protesto. Antes de mais, permita-me, Sr. Deputado José Sambento, que é admirável, e eu admiro por isso, o grande esforço que o senhor faz, a criatividade discursiva e a invenção discursiva que o senhor arranja para defender o indefensável. Mas também acabámos por assistir aqui neste Parlamento há pouco a um momento curioso e interessante. Foi que, perante a defesa daquilo que é indefensável, tenha a isso aplaudido toda a bancada do Partido Socialista, o Governo Regional, incluindo três ilustres presidentes de Junta de Freguesia, eleitos democraticamente pelo Partido Socialista e que muito bem representam as suas populações e as suas comunidades, que muito têm feito em prol delas. E alinharem com uma ofensa que o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores e o Presidente do Partido Socialista lhes fez objetivamente e diretamente. É curioso também que, nas palavras do Sr. Deputado José Sambento, esteja implícita uma obediência cega àquilo que o Presidente e o chefe do seu partido diz, mesmo que seja uma barbaridade. E é óbvio que aquilo que o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, e este protesto é dirigido ao Presidente do Governo Regional dos Açores, não é dirigido ao Governo dos Açores, é dirigido objetivamente ao Presidente do Governo Regional dos Açores, foi por causa de umas declarações infelizes que ele proferiu acerca das gratificações miseráveis que os autarcas de freguesia, nomeadamente os Presidentes de Junta de Freguesia, recebem a troco de uma dedicação ímpar dos eleitos nesta região ao longo de mais de 3 décadas. Com muito orgulho, Sr. Deputado, com muito orgulho. Aliás, tive orgulho a ser Presidente de Câmara e não me arrependo de nada que tenha feito.
Coisa que o senhor não conseguiu.
Talvez o senhor tenha pena é de nunca ter lá conseguido chegar. Mas gostava de reafirmar mais algumas coisas. O Partido Social Democrata é um partido que é solidário com os seus eleitos, respeita os eleitos locais, sobretudo, respeita todos os eleitos locais que são escolhidos pelo povo em eleições livres e democráticas. O que se esperava de um grande partido como o Partido Socialista Regional e do Presidente do Governo era que também respeitasse aquelas escolhas que são feitas pelo povo, nomeadamente o trabalho que é desenvolvido pelos Presidentes de Junta e não pôr em causa a miserável gratificação que eles recebem mensalmente, tendo nesta gratificação encontrado um problema para os dispêndios dos recursos públicos na região e um motivo...
Agradecia que terminasse, Sr. Deputado.
Aliás, o que sugerimos ao Sr. Presidente do Governo é que se quer poupar nos recursos públicos da região, pode muito bem começar pelos assessores do Governo, pelos administradores, imensas dezenas de administradores que têm na administração pública regional e no sector empresarial regional, que oferem vencimentos mensais 20 vezes superiores à gratificação de um presidente de junta e com benesses, com um conjunto de benesses que mais nenhum eleito nem nenhum político tem na região. E aí é que poderia começar a poupança da nossa região e dos recursos da nossa região.
Tem que terminar, Sr.
Finalmente,
deputado.
Finalmente, já terminei, Sr. Presidente, finalmente eu vou corresponder ao desafio que o Sr. Deputado José Sambento fez ao deputado Artur Lima, que é sempre que tenha conhecimento de alguma situação de discriminação em que trata autarquias, umas como filhas e outras como enteadas, eu dou-lhe já um exemplo recente. O Governo esteve agora em São Jorge e do comunicado do Conselho de Governo sai logo o primeiro ponto dizendo o seguinte: apoiar em 50% o montante não comparticipado por fundos comunitários a obra Casa Museu Cunha da Silveira, cujo concurso é lançado pela Câmara Municipal das Velas. Esta iniciativa do Governo corresponde exatamente à iniciativa que o PSD nesta casa já apresentou por duas vezes, chumbada e ridicularizada pelo Partido Socialista e pelo Governo, e aqui está uma atitude discricionária, exatamente a reboque das nossas iniciativas que os senhores acabaram por chumbar há bem pouco tempo, há menos de 3 meses nesta casa.
Senhor deputado, tem que terminar. Aliás, havemos de convir que esta matéria não tem propriamente muito a ver com o nosso voto. Sr. Secretário, pede a palavra para...
Presidente, fazer um esclarecimento. Posso usar a figura regimental de defesa da honra da bancada do Governo, uma vez que esta última afirmação do Sr. Deputado... Sr. Deputado, não, é que esta última afirmação não é verdadeira e carece de um esclarecimento.
Eu vou-lhe dar 3 minutos, Sr. Secretário. Até a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo,
é
simplesmente para, em nome da honra do Governo Regional, vos transmitir que nesse mesmo comunicado do Conselho de Governo que o senhor deputado acabou de ler, constam várias obras e várias empreitadas em que a colaboração é com a Câmara Municipal da Calheta de São Jorge, que é liderada pelo PSD, incluindo, por exemplo, obras que eram da exclusiva responsabilidade dessa Câmara e que essa Câmara não consegue fazer por não ter meios financeiros e capacidade operacional e técnica e que o Governo Regional irá fazer em nome da segurança e do direito dos calhetenses a terem uma rede viária segura e que lhes possa servir de forma ideal. Portanto, o Sr. Deputado veio dar a ideia de que o Governo Regional foi a São Jorge favorecer a Câmara que é do PS. O senhor sabe que não é verdade, o senhor tem o comunicado na sua frente, o senhor deve ter lido o comunicado do princípio ao fim e é uma pena que não tenha partilhado com esta Câmara o facto do Governo Regional ter decidido fazer obras que são da competência exclusiva da Câmara da Calheta, que não tem dinheiro para as fazer e que será o Governo a pagá-las porque os calhetenses merecem e porque trata todas as autarquias, por igual, sejam elas do PS ou do PSD.
Senhor deputado Cláudio Lopes tem 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Esta defesa do Governo em forma de protesto não me parece que tenha tido grande razão de ser, uma vez que eu não ofendi o Governo em nada na minha intervenção Apenas confirmei aquilo que o Governo está a fazer e que sempre fez ao longo destes 16 anos, que foi discriminar autarquias de acordo com a sua cor de maioria partidária. Este é mais um exemplo e temos muitos exemplos ao longo destes 16 anos que os senhores, se quiserem, um dia eu trago aqui o relatório mais completo sobre essa matéria. Inclusivamente de despachos do Governo para juntas de freguesia a transferir dinheiro para a manutenção de ribeiras, onde nessas freguesias nem ribeiras existem. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jassambente, Sr. Deputado, não, desculpe, não faz sentido. Sr. Deputado, eu creio que este assunto está encerrado. Saímos, aliás, do tema. O Sr. Secretário Regional da Presidência, eu dei-lhe a possibilidade de defesa da honra. Eu creio que este assunto está encerrado, porque senão nós derivamos daqui, Sr. Deputado. Peço a sua compreensão. Peço a sua compreensão, Sr. Deputado. Vamos votar o voto de protesto. As senhoras e os seus deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar.
O voto de protesto apresentado foi rejeitado com 28 votos contra do PS, 17 a favor do PSD, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PCP e 1 do PPM.
Segue-se um voto.